Boa tarde, senhores deputados, aqueles que nos assistem de casa. Eu subi tantas vezes a essa tribuna para falar de assunto triste, para fazer denúncia, que até me sinto preocupada, nervosa para falar de bons assuntos aqui. Bom, de que se trata? Vocês sabem que a atuação parlamentar ela não se resume a pautas urgentes, embora muitas vezes a gente tenha que trabalhar dessa forma, não é? Acontece um incidente, por exemplo, um atentado nas escolas, na semana seguinte nós propomos soluções para isso. Mas a atuação política ideal, a melhor de todas, seria aquela que tem um viés mais abrangente e preventivo, inclusive. E por isso é tão importante, quando você escolhe um deputado, você saber de antemão todas as pautas que ele defende e como ele se posiciona com relação à saúde, educação, segurança pública. E quem acompanha os noticiários sabe que os jornais têm um prazer assim interessante em falar mal da deputada Ana. Os jornalistas gostam muito. Não sei se é porque o sentimento é recíproco. Eu também gosto muito de falar mal deles. Mas a questão é que sempre estão batendo na tecla de que deputados como a deputada Ana e outros do PL são deputados ideológicos, que não falam de assuntos que realmente afetam a vida prática do cidadão. Esse discurso é repetido, repetido, repetido. Porém, você que é meu eleitor, você que é meu apoiador e apoiador de outros deputados conservadores daqui, sabe que isso não passa de bravata. E que, na verdade, a ideologia e o posicionamento ideológico antecedem qualquer solução prática na vida do cidadão. E por que eu estou falando sobre isso? Porque há muito tempo, já são 5 anos de mandato, eu sempre me posicionei como uma grande defensora da segurança pública. Uma grande defensora de que as polícias tenham um treinamento adequado, o armamento adequado, que tenham condições para trabalhar, pelo aumento do efetivo da polícia militar, enfim, inimiga de todas aquelas bandeiras da esquerda, de desencarceramento, de passar a mão na cabeça do vagabundo, do bandido, enfim, tudo isso. E o que eu venho comemorar com os senhores aqui? É que esse nosso posicionamento, que é inicialmente ideológico, dá frutos na prática. Em 2021, quando era deputada dessa casa, eu aloquei R$100 mil para equipamento de mergulho do BOP. Na verdade, qualquer um dos senhores pode imaginar que não é uma prioridade para o BOPE o equipamento de mergulho. Mas nós ouvimos a demanda e acreditamos na petição, no pedido desse setor da segurança pública, que nos disse, olha, nós podemos fazer grandes coisas com esse equipamento de mergulho. Acredita no nosso pedido, deputada. Destina a verba para isso. E foi isso que nós fizemos com a nossa emenda de apenas R$100 mil, o menor valor possível para uma emenda aqui desta casa, nós alocamos dinheiro para que o BOPE pudesse comprar um equipamento de mergulho. E agora estamos colhendo resultados. Para aqueles jornalistas, para aqueles adversários políticos que dizem que ter um posicionamento ideológico marcado não dá resultado prático. No mês passado, em fevereiro, a Polícia Federal, em parceria com o nosso BOPE, com os mergulhadores do nosso BOPE, conseguiu apreender 124 quilos de cocaína no porto de Imbituba, usando os equipamentos de mergulho que nós adquirimos para a polícia. E também no ano anterior, no ano passado, nós já falamos sobre isso, uma operação do comando do Cobra, junto também com o BOPE, já havia localizado 130 quilos de cocaína, também de cocaína, no casco de um outro navio no mesmo porto. Então, olha só, acreditar na segurança pública e agir preventivamente traz resultados. E se posicionar ideologicamente também traz. Por isso, nós apresentamos no ano passado uma moção, a moção 1456 de 2023, que parabenizava o sargento Luiz Eduardo do Cobra pelo comando daquela operação. E por que isso é importante? Primeiro, porque a apreensão de drogas causa um grande impacto na economia do tráfico. E não só na economia do tráfico, mas na logística da distribuição desses entorpecentes. Agora, esses criminosos sabem e passam a saber que a polícia tem condições de investigar até o casco dos navios. Não sei se vocês conseguem imaginar a expertise do traficante, não é? Colocar a droga na parte submersa dos navios. Eles têm feito isso e, graças à nossa emenda, nós conseguimos um feliz resultado em combater esse tipo de ação. Então, a partir de agora, com os nossos equipamentos, essas apreensões serão cada vez mais recorrentes. E isso é fundamental porque, na política, nada é ideologicamente neutro. Na sociedade, nada é ideologicamente neutro. E toda vez que drogas são apreendidas, na minha concepção, e aposto que na concepção do meu eleitor, do cidadão catarinense também, nós estamos atingindo um flanco importante da esquerda, que defende que defende a descriminalização das drogas. Então, uma ação como essa, um posicionamento como esse, uma emenda que aparentemente poderia parecer tão insignificativa, na verdade, faz parte de uma guerra química. É uma maneira inteligente de combater o controle psicopolítico estabelecido por esses narcopolíticos, né? Que não são apenas os criminosos, mas também aqueles políticos que os defendem. Para encerrar a minha participação a respeito desta temática, eu gostaria que nós pudéssemos assistir um vídeo de um minuto elaborado, idealizado pelo próprio BOP, por gentileza. Senhores, mudando de assunto, outro assunto totalmente diferente agora. Parabéns ao BOP, tenho meu reconhecimento e a segurança pública também sempre terá o apoio dessa deputada. Mas eu quero mudar de assunto. Toda terça-feira, todas as terças-feiras aqui na Assembleia Legislativa, nós temos a primeira reunião das comissões, que é a CCJ. Comissão mais importante ao lado da Comissão de Finanças, por onde tramitam todos os projetos de lei desta casa. E os senhores sabem, talvez o eleitor não tenha clareza sobre isso, quando um projeto de lei é derrubado na CCJ ou na Finanças, ele não segue adiante, ele é arquivado e perde as suas chances de ser aprovado. O que acontece? No dia 22 de novembro do ano passado, em 2023, eu estava na minha função lá na CCJ, representando o meu partido, PL. E nós começamos a deliberar sobre um projeto de uma deputada de esquerda, de uma deputada feminista, de uma deputada cotista dessa casa. O projeto de lei previa 20% das vagas efetivas em todo o serviço público estadual como reserva de vaga para negros em Santa Catarina. Como eu tenho meu posicionamento ideológico contra cotas, e não é contra cotas que favoreçam negros, é contra cotas que favoreçam qualquer pessoa pela sua condição de nascimento, que na minha concepção não deveria indicar nenhuma habilidade ou nenhum mérito. Eu, por exemplo, sou mulher e não posso dizer que tenho orgulho de ser mulher, afinal, não tenho mérito nisso, não tenho culpa. Não tenho nem orgulho nem vergonha de ser brasileira, afinal, eu não tenho culpa, eu nasci aqui. Eu não tenho orgulho nem vergonha de ser branca, afinal, eu nasci nessa condição. Não foi algo que dependeu do meu esforço. Então, eu entendo que essas cotas por condição não deveriam existir em nenhum caso, nem mesmo no caso de cotas para mulheres. Porque essas cotas, no caso das mulheres, fazem com que muitas pessoas olhem para mim, para outras deputadas e digam, você só está aqui graças às cotas. Sendo que eu tenho convicção de que eu estaria aqui, ainda que as cotas não existissem. Então, as cotas, além de todo o problema que podem gerar na sociedade, elas também representam um grande problema de demérito. Elas esvaziam o protagonismo daquele agente que supostamente estaria sendo beneficiado. Mas, enfim, no dia 22 de novembro, nós derrubamos um projeto de lei de uma deputada petista que criava essas cotas, 20% de reserva de vagas para negros, ou seja, para cada 5 vagas do concurso, uma seria destinada a um negro, que eu acho completamente desnecessário, pois eles têm completa condição de competir nas vagas gerais. Pois bem, estávamos lá na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma comissão importante onde se debatem os projetos, e nós, deputados, temos essa prerrogativa de debater conforme as nossas convicções, derrubar ou não um projeto. Estávamos todos nós lá, inclusive no meu voto, eu apresentei os argumentos de um economista também negro chamado Thomas Sowell, que escreveu um livro muito famoso, Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, e ele explica por que, mesmo sendo negro, é contra cotas. Estava eu lá defendendo o meu posicionamento e conseguimos derrubar o projeto, quando fui chamada, acusada, ofendida de racista por uma espectadora, uma cidadã catarinense que estava no auditório. Eu gostaria que os senhores assistissem comigo o vídeo da CCJ, só um trechinho, por favor.
Questão de ordem, senhor presidente.
Quando o senhor for lavrar a ata desta reunião, gostaria que constasse em ata o que eu digo agora, que durante a nossa votação eu fui acusada de racista por alguma cidadã que estava conosco e nós iremos procurar identificá-la para tomar as medidas legais.
Okay.
Muito obrigada. Muito obrigada. Pois bem, veja como isso é pernicioso. Quer dizer que não se pode mais debater projetos sobre mulheres, projetos sobre negros, projetos sobre gays, projetos sobre pobres. Não se pode mais debater projeto nenhum sem que um militante lhe acuse de alguma coisa. Isso é totalmente antidemocrático. O representante do povo, o deputado, tem que ter a prerrogativa de expor as suas ideias e convencer os seus colegas, como nós fizemos ali na CCJ. E é muito interessante que este tipo de indignação que levou essa moça a me acusar de racista é uma indignação seletiva, muito espertamente seletiva. Olha só o que o Lula disse recentemente. Coloca aí, por favor.
Essa menina bonita que está aqui, eu estava perguntando o que que faz essa moça sentada? O que que faz essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Eu falei, ela é cantora, ela vai cantar. Aí perguntei, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor, também não é. Eu falei, nossa, então ela é namorada de alguém, também não é.
Olha só, ele ficou espantado porque tinha uma negra no palco dele mesmo. Ele que fez aquele palco, o palco era dele. Ele ficou espantado. Então, por que o Lula pode perguntar o que uma negra está fazendo aqui? Será que ela namora com alguém? Uma negra dessa gosta de batuque? Cadê a revolta da esquerda? Por que a esquerda não se revolta com isso? Eu não me admirei em momento algum pelo fato de, entre nós, ali na CCJ, nós termos uma eleitora, uma cidadã negra, isso em nada me admira, tampouco, eu nem presto atenção na cor das pessoas que estão na CCJ. Mas o presidente Lula fez isso. Agora eu me pergunto, será que o movimento negro levantou para acusar o presidente de racismo, como essa ativista fez aqui dentro da CCJ? E o que que eu quero dizer com isso? Primeiro, por que isso é importante não só para mim, mas para todos os deputados? Porque todos nós, em algum momento, teremos que debater algum assunto polêmico. E temos que ter a garantia de que seremos respeitados nesse debate. Por isso que nós processamos essa cidadã. Eu agradeço à Polícia Militar aqui da casa, que me ajudou a identificá-la. Encontramos o CPF, encontramos ela antes de sair pela porta, logo que percebeu o que fez, já tentou escapar, evidentemente. Nós a identificamos e a processamos criminalmente. Ela já teve, então, que pagar um salário mínimo ou prestar serviço. Acho que ela até escolheu a opção de pagar um salário mínimo, que eu acho um pouco engraçado. Por que que não presta serviço comunitário? Não é tão preocupada com a comunidade, esse pessoal aí que defende a esquerda? Pois bem, ela já teve que pagar, então, um salário mínimo, já doeu um pouquinho no bolso essa acusação pela transação penal. E agora nós iremos também entrar com um processo de dano moral, porque não é porque um deputado está argumentando sobre um projeto de lei que ele pode ser acusado, injuriado dentro do seu ambiente de trabalho. E deixo esse exemplo também para todo cidadão catarinense, não só para os senhores deputados. Você foi acusado de fascista, nazista, racista, processe. Isso é uma violação da sua honra. Não deixe passar, processe. Faça como nós. A moça já vai ter que pagar agora um salário mínimo e vai responder agora um processo e nós vamos pedir uma indenização por dano moral. Mas há um último assunto que eu gostaria de tratar com relação a isso. Eu sou uma das únicas 3 deputadas mulheres desse parlamento. Só tem eu e mais 2. Eu fui injuriada, caluniada, dentro de uma sessão, dentro desse parlamento. Aqui na Assembleia Legislativa a gente tem a bancada da mulher, a gente tem a secretaria da mulher, o Observatório da Violência contra a Mulher e a Procuradoria Especial da Mulher. Presta atenção, senhores deputados, tem mais órgão que pessoa. Tem mais entidade feminina nessa casa do que pessoa. Se fosse distribuir a presidência, uma por pessoa ia sobrar, certo? 4 órgãos para 3 deputadas. Nenhum desses órgãos se manifestou em minha defesa. Agora, qualquer outra coisa que aconteça contra uma deputada de esquerda vai ser taxado de violência política de gênero. O senhor sabe o que é violência política de gênero? Na prática, é quando alguém discorda de uma mulher eleita. Veja só. Se os senhores não prestarem atenção, os senhores são maioria, são 37 homens aqui nessa casa. Vai chegar o dia em que as mulheres terão mais prerrogativas que os homens dentro dessa casa. Elas já têm 4 secretarias. Vocês imaginam que seria como se tivéssemos 38 órgãos defendendo parlamentares homens dentro dessa casa? Inimaginável. A Procuradoria da Mulher, por exemplo, só pode participar das votações da Procuradoria da Mulher quem for mulher. Tem alguma coisa dentro dessa Assembleia onde só homens possam votar? Os senhores imaginem se criassem isso, que absurdo. Então, a minha última denúncia é: sou deputada, sou mulher, sou a mais jovem daqui, sou mãe e em nenhum momento fui defendida por nenhum dos órgãos feministas dessa casa. Muito obrigada, senhor presidente.